Está no ar. MS no Campo, o agro mostrando o seu valor.
Olá, eu sou Catiúcia Fernandes e o MS no Campo desta semana está de volta com todas as informações e ações do governo do estado para o homem do campo aqui em Mato Grosso do Sul. E agora você confere o que é destaque desta semana. Em Ribas do Rio Pardo, famílias de pequenos produtores recebem contratos de regularização fundiária. Agora o destaque de Lívia Machado.
Iagro está de olho na disseminação de uma planta daninha nas lavouras sul-mato-grossenses.
E nesta edição do MS no Campo, você ainda vai saber que as mulheres sul-mato-grossenses também estão se destacando no comando da propriedade rural. No quadro Saúde, Ministério autoriza vacinação contra a gripe a grupos não prioritários. E ainda tem receita de aproveitamento da mandioca e dicas de segurança no campo com a delegada Sidneia Tobias.
Previsão do tempo com Centec Agraer.
A forte massa de ar polar que ocorreu na última semana provocou frio intenso em todo o Mato Grosso do Sul e formação de geadas em pelo menos 10 municípios no sul do estado. As menores temperaturas foram registradas em Amambai e Rio Brilhante, onde os termômetros marcaram 3 graus, mas com sensação térmica de menos 2. Em Ponta Porã, uma leve camada de gelo ainda mudou as paisagens na zona rural do município, onde estava previsto uma temperatura mínima de até 2 graus. Franciane Rodrigues, esse friozinho continua nesta próxima semana?
Tem frio à vista essa semana, Catiúcia. E haverá mais uma massa de ar polar com risco de geada em Mato Grosso do Sul. Durante o final de semana, a atuação de uma massa de ar seco sobre o país deixará o tempo com predomínio de sol, tempo firme e não chove. As temperaturas podem variar em torno de 17 a 29 graus. O tempo começará a mudar com a chegada de uma nova frente fria durante o início desta semana. E o começo do inverno vem com queda acentuada nas temperaturas em todas as regiões. As temperaturas estarão em declínio e há possibilidade de geada no centro-sul do estado, principalmente entre segunda-feira, dia 19, e quarta-feira, dia 21. Pouca chuva está prevista para o período, no máximo 10 milímetros, concentradas nas regiões de Porto Murtinho e Sete Quedas. Já as temperaturas devem seguir baixas até sexta-feira, dia 23, e podem variar em torno de 6 a 17 graus. Volto com mais informações do tempo nas próximas edições do MS no Campo. Até lá, Catiúcia!
É, parece que não é dessa vez que nós vamos guardar definitivamente os casacos nos armários. Obrigada, Franciane!
Entrevista.
Uma praga pode reduzir em até 90% a produtividade de lavouras. Quem traz as informações é a repórter Lívia Machado.
Você já ouviu falar no Amaranthus palmeri? É uma planta daninha que pode comprometer diversas culturas, como o algodão, o milho e a soja. A Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal realiza diversos testes e pesquisas nas propriedades aqui de Mato Grosso do Sul, com o objetivo de evitar que a praga prejudique a colheita. Sobre o assunto, eu converso mais uma vez com Felipe Portocarreiro Petelinca, chefe de defesa sanitária vegetal da Iagro. Felipe, o que é o Amaranthus palmeri?
O Amaranthus palmeri é uma planta daninha da família do caruru que foi identificada no Brasil pela primeira vez após uma pesquisa feita em 2014 pelo pessoal do IMA, do Instituto Mato Grossense de Algodão, em conjunto com a Univag e o FMT, na região de Lucas do Rio Verde, onde foi delimitada a presença dessa praga.
Onde a planta daninha surgiu?
Essa praga é originária dos Estados Unidos, onde é considerada a principal planta daninha do algodoeiro, em função das suas características biológicas e resistência aos herbicidas de diferentes modos de ação.
E ela realmente pode ser nociva a outras culturas?
É uma praga que a campo compete com as culturas, como soja, milho e algodão, e quando a população não é controlada, pode gerar perdas de rendimento nas culturas, que pode atingir até 91% em milho, 79% de perda em soja e até 77% de perda em algodão, segundo os estudos norte-americanos.
De que forma que ela pode ser ruim na hora da colheita?
Além da competição, ela oferece resistência no momento da colheita, até pelo seu porte arbustivo, então o produtor não não pode descuidar dessa planta. Aí, diante da dificuldade de se controlar essa planta, essa praga, é importante que os agricultores e o Estado estejam atentos para evitar a introdução dessa praga, agir de modo proativo, de forma a evitar sua disseminação quando identificada.
Já existe alguma incidência da praga ou algum trabalho para evitar que ela se dissemine em Mato Grosso do Sul?
Os levantamentos no Mato Grosso do Sul quanto à presença do Amaranthus palmeri começaram em 2015 ainda, junto ao Ministério da Agricultura, onde foram feitos alguns levantamentos pontuais na região sul do estado, mas em 2016 foram feitos 6.030 propriedades, onde os fiscais da IAGRO foram, no momento da fiscalização do vazio sanitário da soja, visitar essas propriedades e verificar a incidência dessa praga aqui já no estado do Mato Grosso do Sul. Nesse momento foram fiscalizados 1,8 milhões de hectares. Em 2016, até o final do ano de 2016, essa praga não tinha sido detectada no Mato Grosso do Sul ainda. A atividade de levantamento ela vai continuar agora em 2017, a partir do dia 15 de junho, quando os fiscais da IAGRO saem novamente a campo para verificar o cumprimento do vazio sanitário da soja. Novamente será feita a vistoria nas propriedades e a troca de informações, levantamento de informações com os produtores rurais para verificar a presença da praga. Esperamos não encontrá-la nesse momento, né? Esperamos que a praga esteja controlada no Mato Grosso, onde foi o seu foco inicial e não tenha se disseminado para o Mato Grosso do Sul ainda.
Para a gente finalizar, qual a dica para o produtor?
Mas a princípio o produtor deve tomar cuidado na hora de movimentar máquinas entre o estado do Mato Grosso, principalmente, ou de outros países, para sua propriedade. Tomar cuidado em realizar a desinfestação dessa máquina antes de movimentar ela para sua propriedade, correndo o risco aí de estar trazendo a praga, tanto o Amaranthus palmeri quanto outras pragas para dentro da sua propriedade.
Conversamos mais uma vez com o chefe de defesa sanitária vegetal da IAGRO, Felipe Porto Carreiro Petelinca. Obrigada mais uma vez pela sua participação aqui com a gente. Catiúcia.
Obrigado, Lívia. Daqui a pouco você volta com mais informações.
MS no Campo.
Hoje no quadro Dica da Polícia Civil, a delegada Sidneia Tobias faz um alerta importante sobre como escolher bons funcionários para a sua propriedade rural, além, é claro, de cuidados que podem evitar sérios transtornos.
Olá, eu sou a delegada Sidneia Tobias. Estamos de volta com as dicas de segurança da Polícia Civil a você, trabalhador rural ou que costuma passar períodos em áreas rurais. Fique atento. Procure obter sistemas de comunicação, tais como telefone e rádio amador, devidamente registrados. Verifique vida pregressa antes de contratar novos funcionários e procure conhecê-los bem. Evite manter em sua propriedade dinheiro, joias e equipamentos caros que não sejam utilizados no dia a dia. Estabeleça códigos para informar situações de perigo. Ao receber alguém para fornecer auxílio ou informações, procure sempre avisar algum vizinho de que está com um desconhecido em sua propriedade. Em caso de invasões ou roubo, não reaja. Procure a polícia. Vistorie periodicamente a sua propriedade, verificando cercas, animais e possíveis sinais que indiquem a presença de estranhos. Eu sou a delegada Sidneia Tobias e eu volto com outras dicas nas próximas edições do MS no Campo. Catiú.
Obrigada, doutora Sidneia.
MS no Campo.
Em Ribas do Rio Pardo, famílias de pequenos produtores recebem contratos de regularização fundiária. Os contratos garantirão um aporte de R$ 140 mil reais por família. No total, serão entregues 58 contratos de financiamento com efeito de escritura, adquiridos através do Programa Nacional de Crédito Fundiário. O secretário executivo do Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural e Sustentável, Carlos Gonçalves, explicou que o foco do programa é justamente diminuir a concentração fundiária no estado.
Cabe ao Conselho Estadual analisar, apreciar e homologar os projetos de crédito fundiário que vão para financiamento através do Banco do Brasil. Em 2015 e 2016 foram aprovadas 39 propostas de financiamento beneficiando 1.454 famílias no montante de 113 milhões de reais.
O Programa Nacional de Crédito Fundiário oferece condições para que os trabalhadores rurais sem terra ou com pouca terra possam comprar um imóvel rural por meio de um financiamento.
Os produtores interessados formam uma associação. Essa associação, ela articula com uma entidade credenciada junto ao Conselho Estadual, pode ser a GRAE, Sindicato Rural, várias outras entidades que vai dar o apoio para a elaboração da proposta e esclarecer todas as condições de financiamento.
O recurso ainda é usado na estruturação da infraestrutura necessária para a produção e assistência técnica e extensão rural. Ou seja, além da terra, o agricultor pode construir sua casa, preparar o solo, comprar implementos, ter acompanhamento técnico e o que mais for necessário para se desenvolver de forma independente e autônoma. E no próximo bloco do MS no Campo tem receita com dicas de aproveitamento da mandioca. Voltamos já!
Todas as cotações do agronegócio você confere no site www.ceasa.ms.gov.br. MS no Campo volta daqui a pouco.